cuida com carinho de outra pessoa.
Estamos de volta para o último bloco da entrevista com o pré-candidato a deputado estadual pelo PP, Luan Araújo. A gente falava sobre as suas bandeiras, as quais ele está imbuído, e também da necessidade de otimizar, de qualificar, reclassificar a representação do Baixo São Francisco, que já há muito tempo não tem representação ou está subrepresentado.
Exatamente, meu amigo Claudomir, todos os nossos ouvintes. Até estava aqui imaginando, estava até rindo na hora aqui, conversando aqui com o Claudomir no intervalo, né, falando sobre a ideia, né, do encerramento do bloco de vamos tomar uma água. Só, e o programa ele não tem só uma contribuição, né, enquanto comunicação, é na área da saúde também, né, porque é extremamente importante a gente estar sempre ali hidratando os rios. E aí eu estava até conversando aqui. É bem, bem importante. Vamos lá, vamos. Pensando aí na ideia do Baixo São Francisco, é uma bandeira, né, que nós trazemos, porque é um projeto grandioso. Então, não dá para você pensar, né, somente na bandeira da enfermagem, da saúde, né, apesar que nós falamos aqui rapidamente, né, mas quando a gente fala na pauta da saúde, a gente tem uma série de angústias, né, que precisam se apresentaram. Eu destaco aí algumas situações atuais, né, que é a questão de algumas doenças, né, algumas famílias que vivem situações muito difíceis, como, por exemplo, né, famílias que têm filhos autistas. Né, quando nós pensamos, por exemplo, em pessoas que... nós falamos aqui muito do SUS, mas tem pessoas que têm planos de saúde, e aí a gente tem projetos importantes, como o rol taxativo, né, onde as pessoas têm plano, muitas vezes esses planos eles não querem fornecer alguns tratamentos, né, por não estar lá no rol. Enfim, então assim, nós precisamos, eu que sou da área da saúde, que tem essa sensibilidade em relação à importância, essa representação ela se torna extremamente importante, e a avaliação ela é diferente, né, por parte de pessoas que não são da área, que não têm essa sensibilidade. Então, por isso que essa representação ela tem um caráter extremamente importante. E quando nós falamos do Baixo São Francisco, gente, eu me sinto e eu sou filho do Baixo, né, diferente de muita gente que eu já tive a oportunidade de acompanhar, por isso que eu disse anteriormente que é uma angústia, né, de pessoas, de candidatos, de pré-candidatos, que no período eleitoral, efetivamente, no momento que pode já começar de fato a pedir votos, né, que não é permitido nesse momento, mas daqui a pouco vai começar a intensificar essa corrida. Gente, tem pessoas, né, que simplesmente vão lá no Baixo São Francisco garimpar votos. Às vezes você diz assim, olha, venha me visitar em Santana de São Francisco. Aí ele vai parar em Canindé de São Francisco, porque ele não sabe nem onde é que fica, né? Ele vai para Amparo de São Francisco, porque ele não tem nem ideia de onde que é. E aí, isso daí sempre foi uma angústia, né, não só minha, mas eu conversando com muitos colegas. Só que assim, a gente precisava virar a chave, né? Virar a chave seria fazer algo. E eu até conversando com alguns amigos, né, tem muitos amigos lá, prefeitos da região, eu sempre cobrei isso assim nas conversas até informais. Meus amigos, se unam, né, vocês são os representantes maiores do executivo, é só fazer uma reunião simples, né, eu trago o café e a gente reúne aqui na mesa, senta, escolhe um líder, chega em um consenso e a gente apresenta uma candidatura do Baixo. Mas assim, né, vendo que isso não aconteceu, aí, Claudomir, é aquele momento que você precisa arregaçar as mangas, né, e assim, tomar uma atitude. E eu me orgulho demais, sabe? Volto a dizer que sou suspeito a falar, porque é bem complicado você falar de você mesmo. Mas uma das coisas que eu tenho muito orgulho, e acho que quando chegar lá na frente, quando estiver na cadeira...
mas você está falando, eu sou testemunho ocular e... também através de Letícia Caroline, que não foi sua contemporânea, mas teve uma trajetória como você no Colégio Nossa Senhora das Graças e foi sua aluna concluído recentemente com enfermagem, né? Você foi professor da mesa. Está lhe ouvindo.
Não, com certeza, rapaz. Eu tenho muito orgulho quando eu vi lá né, Letícia fazendo a faculdade, e aquilo ali a gente acaba ficando muito orgulhoso, porque são, né, trajetórias, assim como eu falei aqui da minha, que dá muito orgulho, né, tanto para você, no caso para ela pessoalmente, como também para a família, né, que acompanha, que paga com muito sacrifício, porque sempre foi muito caro a faculdade. Quando você chega no dia da formatura, meu amigo, o peito está para explodir ali quando você assina o diploma, porque é motivo de orgulho para todos, né? Então, assim, essa ideia de coragem, ela tem, né, tem nos acompanhado, porque desde o momento que, né, que foi mais uma atitude de coragem na época, colocar a candidatura para prefeito, né, contra tudo, contra todos, né, e mesmo sabendo que existiria uma grande possibilidade de não ganhar, e as pessoas não conseguiam enxergar isso, sabe, Tomino? Na época diziam assim, ah, você, rapaz, não faça isso não, porque o seu momento não é agora, deixe para depois. E aí as pessoas acham que muitas vezes, quando você entra em um processo, quando você entra em um desafio, as pessoas acham que necessariamente você tem que sair com um resultado positivo, que naquele momento tem que ter uma vitória. Por isso que onde muita gente via derrota, eu na verdade estava enxergando uma grande oportunidade de protagonizar e assumir, né, aquela responsabilidade. E é por isso que eu não me arrependo hora nenhuma, né, de ter, né, me colocado como candidato. Eu lembro que tinha as reuniões...
Até para fazer a comunidade perceber, e não serve apenas para São Francisco, mas para os mais de 5 mil municípios do Brasil, principalmente os menores, para que as pessoas possam, vou usar uma palavra muito comum, se empoderar, né, da necessidade de que cada um cidadão pode também disputar o comando do seu município. Por que não? Porque só os caciques da cidade é que tem que lançar o filho.
Com certeza. Você até falou uma frase aqui que é uma frase minha de cabeceira, né? Por que não? É uma frase que faz parte da realidade de muitos, né, de muitos filósofos aí, quando traz algumas indagações que na época parecem absurdas, mas depois eles conseguem comprovar que estavam certos. E essa por que não foi uma que sempre me acompanhou. E durante a nossa pré-campanha e a nossa campanha posteriormente, uma das bandeiras que eu vou estar tá trazendo, sabe, Claudemir? Não posso nem chamar de bandeira, mas assim, uma das situações que eu vou estar trazendo para as nossas discussões é justamente o incentivo às pessoas participarem da política, porque as pessoas têm se distanciado, muita gente tem se distanciado demais. Quando a gente fala de política ou que está disputando um mandato, as pessoas até já olham com outros olhos. Mas eu acredito, né, existe até uma frase que diz assim, olha, se você não quer saber de política, não gosta de política, e entende que todo mundo que está na política generaliza, né, que todo mundo que está na política não presta, e você não faz nada, não se preocupe, você vai ser governado justamente por essas pessoas. Então, assim, é muito importante a gente participar, e uma das...
Mais de 80% da população, pesquisa divulgada que eu acompanhei hoje pela manhã, mais de 80% da população não sabe os nomes dos seus deputados que foram votados por este nas últimas eleições. Exatamente. Eu consigo lembrar do meu primeiro voto, de todos eles, desde 1986.
Coisa boa. É muito importante, sabe, assim, essa ideia que você está trazendo aí. E a partir daí foi que nós apresentamos essa nossa fala, nossa discussão. Tem tudo a ver com tudo que aconteceu durante essa trajetória. Eu lembro muito, né, que alguns falsos aliados que eu tive na época, que inclusive foram pessoas que me ajudaram demais, porque quando você tem pessoas que, né, que estão acompanhando e que muitas vezes elas são ou adversários ou até falsos aliados, como eu citei, elas acabam nos ajudando, porque essa adversidade toda, depois ela se converte em fortalecimento. E hoje eu me sinto muito mais forte, e o resultado desse fortalecimento é justamente a coragem, mais uma vez, de apresentar a pré-candidatura, né, como candidato a deputado estadual. Né, e nós vamos trazer, sim, vamos trazer forte, né, as necessidades do nosso Baixo São Francisco. Inclusive, amanhã eu estou indo lá para o Baixo São Francisco fazer uma gravação dentro do campo, né, do campo conhecido como João Alves, que está lá sucateado, entregue às baratas, né, como nós falamos popularmente. Então vou fazer uma gravação lá dentro para mostrar para as pessoas, né, por que que a gente precisa de representação no baixo. Vou trazer algumas pautas também lá, fazer algumas gravações lá na frente do Hospital Regional de Propriá, mostrar que a gente precisa reestruturar esse hospital, buscar melhorar, né, e aperfeiçoar os serviços que nós já oferecemos, falar um pouco sobre a necessidade de fortalecer o SAMU na nossa região, que eu tive a oportunidade de dar plantão aí na base de Propriá, quando eu comecei, então eu posso falar com propriedade sobre o assunto. Então, assim, falar sobre... Tem tanta coisa no nosso baixo, as potencialidades enquanto turismo que poderiam ser exploradas. São Francisco mesmo tem o segundo maior cajueiro do Brasil. Então, falta até ar e a saturação baixa de tanta coisa boa que a gente tem para falar, tem para defender relacionado ao nosso baixo, sabe, Tony?
É verdade. E
eu estou muito motivado por conta disso.
Pois é. Luan, a gente já... cumprimentando e convidando para outras oportunidades. Naturalmente que as próximas vão estar dentro das regras eleitorais para a gente saber exatamente quando, como, quem e considerar o processo de entrevistas. Mas já agradecer, né, a sua disponibilidade. A gente sabe que sua agenda é um tanto quanto, graças a Deus, ocupada, né, por ações. Mas... de disponibilizar um tempo de dialogar conosco, nossos ouvintes, e também da rádio da Tribuna da Praia, que estão nos ouvindo e vai ter acesso a esse conteúdo em podcast. Fique à vontade para suas considerações finais.
Então, eu agradeço demais, né, o espaço, e sempre é uma satisfação, né, bater esse papo. Da última vez que tivemos aí a entrevista, esse nosso contato, eu tive a satisfação aí de tomar um café também, de batermos um papo, e é sempre bom. Inclusive precisamos, né, cada vez mais estreitar, né, esses laços.
Agora eu saí da margem do Manguezal, voltei para a margem do Oceano Atlântico, mas na mesma comunidade.
Não, mas café quente é bom em qualquer lugar, não importa onde esteja. Então, assim, vai ser sempre uma satisfação, né? Tem um ditado que diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Então é sempre bom estar perto de pessoas, né, como você, pessoas que são aguerridas, que aí há muito tempo...
A recíproca, né, é verdadeira.
Obrigado, Tony. Presta um excelente serviço, né, para a nossa comunidade, principalmente, né, o pessoal da região, da nossa região aí, Ribeirinha, do Baixo São Francisco, trazendo informações, né, qualificadas. E aí... É sempre uma satisfação estar batendo esse papo, né? Dizer para as pessoas que nós precisamos realmente, né, trazer uma série de indagações, né, para todo esse processo que nós estamos vivenciando, né? Nós precisamos sim ocupar esses espaços, né, dentro da política, até porque a política é o principal agente de transformação que nós temos, que ninguém duvide disso, tá certo? Tudo que nós desejamos é através da política que nós conseguimos operacionalizar, né, colocar em prática mais rapidamente. E eu vou ter a oportunidade de voltar para trazer muitos projetos que, inclusive, já estão bem desenhados. Projetos que até eu posso até te mandar para você já dar uma verificada, como o Casa do Cuidar, que é um projeto que nós já temos, inclusive, nós já temos ele, né, no 3D, lá, como os arquitetos fazem, que é uma estrutura voltada para cuidar...
Pode encaminhar os releases que a gente publica na Tribuna da Praia.
Ah, ótimo. A Casa do Cuidar, né, que é um local onde os profissionais vão ter um suporte, né, jurídico, vamos ter práticas integrativas, atendimento de psicologia, serviço social, fisioterapia, cursos e treinamentos, que é muito importante a gente pensar nos alunos que estão aí, né, tanto na graduação como saindo e querendo entrar no mercado de trabalho. Então, todos esses serviços nós vamos ofertar na Casa do Cuidar, né, uma das propostas para a nossa legislatura enquanto, né, deputado estadual. Depois vai ser bem legal compartilhar com as pessoas, trazer a reflexão, né, para a população, que nós precisamos, né, de representantes que tenham a capacidade de fazer um diagnóstico, né, situacional, entender o que é que de fato está acontecendo, fazer uma prestação de contas do seu mandato posteriormente, apresentando indicadores de gestão. Então, assim, nós precisamos profissionalizar, né, a política, porque não cabe mais amadorismo e não dá para fazer política de qualquer jeito, simplesmente porque é uma pessoa boa, porque é lá do meu povoado, da minha cidade, fala com todo mundo. Isso não é critério para ser um bom, né, para ser um bom gestor. Na verdade, nós precisamos de indicadores, de dados. E eu fico até, né, assim, inconformado mesmo, porque como é que para as profissões, para a enfermagem, para o rádio, para ser radialista, por que você precisa de tanta especialização? E por que para você entrar na política, você não precisa de muitos critérios? É só ser uma boa pessoa, bater no ombro, apertar na mão, já está de bom tamanho. Isso precisa mudar. Então, nós vamos levar esses entendimentos. Mais uma vez eu agradeço e deixo aqui, né, a ideia para todos que estão nos ouvindo, que não desistam de forma nenhuma dos seus sonhos, acreditem, né, corram atrás, que as adversidades elas só nos fortalecem. Isso aí está em muitas histórias bíblicas que eu trago para a minha vida, que você pode levar para a sua. Isso está muito claro na história de Davi, na história de José. E tudo que eles passaram sempre, na verdade, foi visto muitas vezes como derrota, mas no fundo era uma preparação de Deus. Era Deus preparando ele para viver um grande momento. E é isso que esse sentimento que eu carrego, assim, né, na minha vida. Na minha vida pessoal.
Muito bem.
E eu gostaria que as pessoas pudessem aí, né, entender que isso é muito importante. Muito obrigado, meu amigo. E estamos sempre à disposição, viu, Rodrigo?
Obrigado, Luan. Ouvimos então o pré-candidato a deputado estadual pelo PP, Luan Araújo, aqui na Atalainha, a rádio que há 12 anos toca o meu, o seu, os nossos corações.